Parashá de esta semana, Parashat Kitetzé. Uma Parashá que está cheia de mitzvot, uma atrás da outra. Então, primeiro, a primeira mitzvah que a Torá fala, um pessoal que sai para a guerra, pega uma prisioneira, quer casar com a prisioneira, e tem toda a forma e como fazer isso. Depois a Torá fala sobre algumas leis de herança. A Torá fala sobre o Ben Sorero Moré, o filho rebelde. Depois a Torá fala sobre a pena de morte e como que era, o que se fazia com a pessoa depois de ter sido morto. Depois a Torá fala sobre objetos perdidos, nós temos a mitzvah de procurar o dono, pelo dono daquele objeto perdido. Um animal que está caído, um burro, cavalo, está caído debaixo da carga, que você tem a obrigação de ajudar aquela pessoa, o dono, a arrumar o burro dele. Não vestir roupas de homem, uma mulher de homem.
Carnaval não. Posso contar a primeira coisa? Se o cara age maldosamente, ele estaria criando a primeira. E ele vê alguém e gostou, quer casou. Aí ele vai embora. Está na hora. Será que se ele faz isso maldosamente?
Então, para começo de conversa, esse início da Parashá, de fato... Esse início da Parashá, de fato, tem um Or HaChaim, se não me engano, que explica essa primeira mitzvah. Por isso eu não quis entrar muito em detalhes, mas ela não é uma mitzvah assim simples. Por quê? Em primeiro lugar, desde quando o cara está de olho nas moças prisioneiras? Afinal, nós vimos na Parashá da semana passada que, antes deles irem para batalhar, o Kohen, que era o chefe da guerra, e os policiais anunciavam todo aquele que está noivo e não volta para casa. Todo aquele que tem uma casa nova, volta para casa. Assim por diante. E fala o quê? Aquele que tem medo dos pecados, estão na mão dele e volta para casa. Em resumo, as pessoas que iam para a guerra não eram pessoas de baixo nível, e sim tzadikim. Só tzadikim iam para as guerras. Então, desde quando o cara está de olho na menina? Então, por isso... O Or HaChaim explica muito bonito, ele fala que é escrito de Hashakavá. Ele está escrito que ele gostou dela, não gostou nela. O que quer dizer nela? Então explica o Or HaChaim que ele enxergou dentro dela algo. Ou seja, pelo fato de ele ser um tzadik em guerra, ele vê que ela tem uma alma especial, uma alma que precisa ser resgatada e recolocada para dentro do nosso povo. E por isso ele tem toda uma forma, e o processo justamente era deixar ela bem feia. Por quê? Justamente para provar que o que ele está fazendo é porque ele enxergou dentro dela e não que ele está olhando a aparência dela. Isso é de uma forma rápida, mas tem Or HaChaim lá cumprido sobre isso.
Se vão muitos tariquinhos, não vai ser malandro.
Exatamente.
É só malandro.
Depois a Torá fala uma série de outras leis. Tem muitos detalhes aqui. A Torá fala sobre as leis de divórcio, a Torá fala sobre as leis de juros, a Torá fala sobre a lei de pagar um operário no dia que ele terminou, quer dizer, um diarista que você paga todos os dias ao término do trabalho dele, e assim por diante. E a última mitzvah que tem na Torá, na Parashá dessa semana, é a mitzvah de lembrar o que o Amalek fez quando nós saímos do Egito. É interessante a mitzvah que a Torá fala essa semana sobre objetos perdidos. Diz a Torá o seguinte: Lo tiret shorachicha etzion nidachim. Você não vai ver o boi do seu irmão ou o carneiro dele perdido. Veitalamta mehem. Você vai se fazer que você não está vendo, vai se ocultar daquele objeto. Hashem teshivem le'achicha. Devolver, você vai devolver para o seu irmão. Depois a Torá continua falando, e assim você vai fazer para qualquer tipo de objeto. Você não vai poder fazer de conta que você não está vendo. Isso é curioso a forma que a Torá escreve essa mitzvah. A Torá primeiro fala, você não vai ver o boi do seu amigo e vai fazer de conta que você não está vendo. Devolva para o seu amigo. Então a Torá aqui usou a linguagem afirmativa. No meio dela, você vai fazer de conta que você não viu o objeto. Depois que a Torá volta e fala, você não pode fazer de conta que você não viu. Então, de novo, o primeiro pastor fala, você não vai ver o boi do seu amigo perdido e vai fazer de conta que não está vendo. Então, dizem nossos sábios na Gemará que o fato da Torá ter usado essa linguagem afirmativa no início da frase, você vai fazer de conta que você não viu. Dizem nossos sábios na Gemará, a Torá está ensinando aqui que existem alguns casos onde você pode se ocultar, existem alguns casos onde você pode fazer de conta que você não viu aquele objeto. Qual é o caso? Afinal, depois a Torá fala, você não pode, você não pode se ocultar de um objeto, você tem que devolver para o dono. Diz a Gemará, exemplo, uma pessoa que é um Kohen, ele está passando ao lado do cemitério, ele vê que dentro do cemitério tem um objeto perdido, ele não pode pegar. Por um lado ele tem a mitzvah de devolver o objeto, por outro lado ele tem uma mitzvah que ele não pode se impurificar, ele não pode entrar no cemitério. Então vem atrás e fala, esse é um caso onde ele vai fazer de conta que ele não viu o objeto, vai embora, segue em frente. Outro caso, que é um sábio e não é da honra dele. Ou seja, vamos supor, imagina só um grande sábio andando na rua e ele encontra um carneiro perdido. Não vai pegar mal ele agora começar a andar com uma coleirinha e um carneirinho pela cidade afora para devolver. Fica bonito para ele. Então, nesse caso, ele pode também deixar lá, ele não precisa pegar. Sim, diz Agumará, que é um zaken velole fikfodó, é um sábio, e não é a honra dele ficar carregando aquele objeto, ele pode deixar ele lá. Idoso, mas normalmente Zaken é Zekshekana Chokhmah, essa pessoa que tem sabedoria, não é só qualquer...
Resume.
Exatamente. Mas normalmente, uma pessoa que tem idade, tem experiência, e portanto ele tem sabedoria. Igual você, Duvido. Conta então conta sobre o Rabbi Akiva Eiger. Uma vez Rabbi Akiva Eiger foi para a cidade de Varsóvia. Quando ele chegou lá, ele sabia que ele tem um parente que mora na cidade. Então, tendo um parente, ele pediu para as pessoas que estavam acompanhando ele, por favor, pesquisem onde mora meu parente aqui na cidade. Eles começaram a pesquisar, descobriram que ele era um simples sapateiro. E sendo um simples sapateiro, ele morava lá no final da cidade, num bairro bem pobre. E então os acompanhantes do rabino pensaram, não fica bonito, nosso rabino, Rabbi Akiva Eiger, um grande sábio da época, ele vai ter que ir até um bairro, até um schlepper, não pega bem, se eles fizeram de conta que não sabe onde ele mora, começaram a enrolar o Rabbi Akiva. Rabbi Akiva percebeu que não estavam querendo revelar para ele e pediu uma explicação, eu quero saber onde mora o meu parente, por que vocês não me falam? Eles explicaram para ele, olha, desculpa, rabino, mas nós descobrimos que ele mora no bairro bem schlepper da cidade e não fica bem para o senhor ter que ir até lá. O Rabbi Akiva falou para eles, não, eu exijo que vocês me falem onde ele mora e eu vou explicar para vocês por que eu tenho a mitzvah de visitá-lo. O Rabbi Akiva então explicou para ele, a Gemara fala, que nós acabamos de ver, que a Torá falou, que às vezes você vai fazer de conta que você não viu aquele objeto perdido. Mas por outro lado está escrito, você não pode fazer de conta que você não viu. Então dizem nossos sábios que não é sempre. Existem casos. Qual é o caso que a Gemara dá? Um dos exemplos que a Gemara dá, Zaken velone fikvodó. Um sábio e não é a honra dele. Então, diz o Rabbi Akiva Eiger, quando a Torá te falou, não pode deixar aquele objeto lá, não faça de conta que você não viu. Até aí, você tem a mitzvah, não interessa quem é, tem a mitzvah de pegar aquele objeto. No momento que a Torá falou, vem talantá, falou no afirmativo, deixa lá. Então a Torá veio te dizer que existe um caso, como o caso do Zaken, do ancião, do sábio, que esse pode deixar lá o objeto. Então disse o Rabbi Akiva Eiger, mas um lugar que não está escrito no afirmativo, só está escrito no negativo, não interessa se é um sábio ou não é um sábio, ele tem a mitzvah. Ele falou, tem um passuco, um versículo, em Yeshayahu, em Isaías, que fala, do seu parente, da sua carne, tradução literal, do seu parente, você não vai fazer de conta que você não viu ele. Então disse o Rabbi Akiva Eiger, se tivesse escrito o afirmativo também, eu iria dizer a mesma coisa, que eu sou um sábio, então não pega bem eu ir para lá. Mas não está escrito, só está escrito no negativo. Não pode deixar, fazer de conta que você não viu o teu parente. Então, se é assim, eu tenho uma mitzvah de ir lá visitar o meu parente, e por favor me indiquem onde que é a residência dele, mesmo que é num bairro pobre, eu estou indo lá para visitá-lo. E assim também nós encontramos sobre Hashem. Deus, em alguns lugares, é chamado de Zaken. Em alguns lugares, Deus é chamado de sábio. Por exemplo, a Gemará conta que quando Deus foi dar a Torá, está escrito que Deus se revelou para o povo como Zaken Malerachamim, como um sábio cheio de piedade. Então, existe em alguns lugares na Gemará que consta que Deus é considerado um sábio, um ancião. E por isso nós falamos no Yedid Nefesh, que nós cantamos toda sexta-feira, nós falamos lá, Eile Hamda Livi, isso é o que o meu coração anseia, Vehusana, e tenha piedade, por favor, Ve'al Titalem, e não faça de conta que você não está nos vendo. Ou seja, nós falamos para Hashem, mesmo que, às vezes, nós não estamos num nível que merecemos uma visita de Deus, nós estamos num nível que não merecemos Zaken, o sábio, se referindo a Deus, o sábio não é da honra dele entrar dentro de pessoas que não estão no nível para poder receber Deus. Mesmo assim, nós falamos para Deus, tenha piedade al benahuveha, tenha piedade do filho amado seu. E ou seja, o que nós falamos no final, não faça de conta que você não nos vê, Deus. Por favor, nós sendo parentes seus, do mibesarha, sendo da sua carne, Deus, sendo parentes de você, sendo banim atem l'Hashem Elokechem, como diz a Torá, nós somos filhos de Hashem. Então nós pedimos para Deus, por favor, não faça de conta que você não está nos vendo. E sobre isso, justo, dá até para ligar com o mês de Elul. Eu ouvi justo essa semana, uma pessoa me contou uma história muito impressionante. Certa vez, sujeito, nos Estados Unidos, uma cidadezinha, tinha alguns filhos, e a parnassá dele, o sustento dele era meio complicado. Mas ele enfrentava. Quando o filho mais velho completou 16 anos, ele chamou o filho e falou, olha meu filho, a partir de agora a gente aqui precisa da sua ajuda. Por favor, arruma um sustento. Você vai continuar estudando, mas também se sustenta para dar uma força aqui para a família. E de fato, esse filho fez um guichete, outro, foi crescendo, cresceu muito. Acabou tendo um escritório em Manhattan. Quando o segundo filho chegou também aos 16 anos, o pai virou para ele e falou também, meu filho, faça igual o seu irmão, vai lá, tenta fazer um sustento para ajudar. E esse filho foi, tentou, um guichete, outro, e foi passando o tempo e a coisa não saía. E até que um dia ele estava já com fome, não dava, não conseguiu ter o sucesso que o irmão teve. E ele então resolveu, agora a quem eu posso recorrer? Vamos tentar uma ajuda com o meu irmão mais velho. Ele foi até Manhattan, ligou para lá, marcou uma hora com a secretária falou, quem é você? De que empresa? Não tem empresa? Não, então não tem direito a ter encontro. Não, mas eu sou irmão do patrão. E depois de muito brigar com a secretária, tá bom, sendo irmão, vamos quebrar um galho aqui, vamos marcar uma reunião. Quando ele então chegou lá no escritório, em Manhattan, o dono, o irmão mais velho, não queria atender ele. E a secretária falou, olha, hoje está meio atrapalhado, volta outro dia. Ah, como volta outro dia? Eu sou irmão dele, tenho todo o direito, pelo menos, deixa eu falar com ele. Não, mas o patrão falou para você voltar outro dia. Ele ficou muito bravo, se levantou, abriu a sala do chefe, entrou lá dentro, falou, escuta aqui, o que está acontecendo? Sou seu irmão, eu preciso da sua ajuda, por favor, me dá uma força. Eu nem preciso da casa sua, eu só preciso me dar um emprego. O irmão vira, o irmão mais velho vira para ele e fala, quem é você? Não te conheço. Não, eu sou teu irmão, como você não me conhece? Nosso pai é aquele, nossa mãe é aquela, como você não conhece? Não sei quem é você, por favor, sai daqui. Mandou-se chamar os seguranças pegaram ele, levaram ele para fora. Ficou na fossa, coitado. Passam poucos meses e o pai deles ficou muito doente. Os dois filhos foram visitar o pai nas últimas. Quando chegaram lá, o filho mais novo foi lá e o pai começou a conversar com ele. E ele fazia carinho no pai, o pai conversava com ele fazia carinho. Chegou o irmão mais velho, foi fazer carinho no pai, e o pai empurrou a mão dele. Ele ficou bravo, falou, pai, o que está acontecendo? Como você recusa um carinho meu? E o pai virou para ele e falou, você me desculpa. Mas se o seu irmão, quando precisava da sua ajuda, você não era irmão dele, agora que você precisa de mim, eu não sou seu pai. A mesma coisa acontece durante o ano. Nós vemos por aí afora pessoas que estão com necessidades, pessoas que precisam de uma ajuda, se é parnassá, é parnassá. Se alguém precisa de um tido, se alguém precisa de comida, se alguém precisa de um apoio. Chega o mês de Elul e Deus vira para a pessoa que não ajudou e fala para a pessoa, quando a tua irmã precisava de um chido, você não ajudou, eu não sou agora teu pai. Quando teu irmão precisava de uma ajuda de parnassá e você não deu bola para ele, agora eu não sou teu pai. Quando o teu outro irmão estava precisando de um apoio moral, só que você ouvisse o que ele tem a dizer, você não quis ouvir ele, agora eu também não quero te ouvir. Por isso vem então a Parashá e nos diz que quando era o caso de achados e perdidos, você tem desculpa, eventualmente, para não dar bola. Se é um ancião, se é um cohen, mas quando se trata de besarrá, da tua carne, do teu irmão, lofitalem, esse você não pode de jeito nenhum deixar de olhar para ele. Então nós temos que durante o ano, principalmente agora estamos em Elul, nos fortificar nisso. Você vê alguém que está necessitado de alguma ajuda, ajuda que for. Tenta ajudar ele, tenta dar a bola para ele, tenta dar uma boa palavra para ele, dar um sorriso para ele, isso também já é uma grande força para ele. E no momento que nós nos dedicamos aos nossos irmãos durante o ano e ajudamos aqueles que precisam, então nós nos consideramos irmãos uns dos outros, quando chega o mês de Elul, quando chega Rosh Hashaná, que nós pedimos para Hashem vai falar para nós, quando teu irmão estava precisando da tua ajuda, você ajudou ele, então agora que você precisa da minha ajuda como um pai, eu também vou te ajudar, o Mibesarcha, Loti Talem da tua carne, jamais deixe de prestar atenção e olhar para ele.